Doutor Miguel Nicolelli, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Kelly. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar de volta para falar com você.
Doutor Nicolelli, eu vou fazer a primeira pergunta assim, bem objetiva. O Rio Grande do Sul colapsou a sua estrutura de UTIs. A gente tem 100, 130% de ocupação. Vai ficar pior? A gente ainda vai ver a situação piorar nos próximos dias?
Infelizmente, Kelly, se nada mais drástico for feito e o manejo correto da pandemia não foi implementado, infelizmente vai ficar bem pior.
Doutor Nicolelli, o senhor meio que é ruim falar isso, é para ser, eu avisei, mas o senhor já vinha dizendo isso lá em dezembro, olha gente, se não for tomada uma direção única, se as medidas não forem feitas, se não houver uma...
Agora a gente ouve o governador. De ocupação. Então, em função dessa não disponibilidade de leitos, é que a gente estabelece essa restrição maior da bandeira preta por pelo menos mais uma semana. Na tarde de hoje eu me reúno com os prefeitos das diversas associações de prefeitos para que nós possamos estar mais uma vez alinhando ações entre prefeituras e governo do estado no sentido de fazer não apenas que as regras sejam estabelecidas, mas que sejam cumpridas, né, que é o mais importante dentro do esforço conjunto prefeituras e governo do estado para fazer cumprir as regras mais restritivas e derrubar essa taxa de contágio que explodiu. O crescimento na ocupação de leitos que o Rio Grande do Sul observa agora é 5 vezes maior do que lá nas outras ondas que nós tivemos em junho e em novembro. As outras ondas parecem uma marolinha quase diante da incrível onda que se apresenta agora com uma taxa de crescimento 5 vezes maior do que o que se observou no ano passado nos outros momentos mais críticos da pandemia. Nicolelis.
Por isso que tem que ouvir a Rádio Gaúcha, porque a gente tinha acabado de contar isso, né? Exatamente. A gente acabou de contar, ouve a Rádio Gaúcha, você sabe antes que vai ter a reunião hoje à tarde para discutir medidas. O senhor avisou, né, doutor Nicolelis, que isso ia acontecer?
Infelizmente, é duro falar isso, eu não tenho nenhum prazer em dizer isso.
A gente vai fazer a ligação novamente, que caiu, tá meio atrapalhado. Vamos manter então o governador do estado, por favor, Augusto. Vamos ver o que ele está falando agora para nós, até porque aquele falou antes, né? Mas vamos confirmar.
O senhor compra de, sei lá, 500 milhões de doses, 600 milhões de doses, talvez, de vacinas. Não se trata mais sobre comprar mais vacinas, se trata de ter as vacinas, de conseguir adiantar as entregas das vacinas. Porque, por exemplo, o anúncio recente, compramos a Pfizer ou compramos a Janssen, seja o que for, que o Ministério apresente, ele está apresentando só para o segundo semestre. E a gente não está reclamando comprar, a gente está reclamando entregar as vacinas, que tenhamos vacinas. É por isso que nós enviamos uma carta, 14 governadores, ao presidente da República pedindo esforço com a diplomacia brasileira, né, com os nossos embaixadores, com o nosso corpo diplomático, com o Itamaraty, engajado junto a organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde, especialmente porque a situação crítica do Brasil preocupa o mundo. Aqui a Globo News tem falado sobre isso, o quanto que esta explosão de casos no Brasil pode significar o desenvolvimento de novas variantes, porque o vírus vai, de certa forma, inteligente, entendendo aí a onde que ele encontra as suas próprias barreiras, ataque forte de vacinação para parar o vírus, ele pode sim desenvolver outras variantes e aí termos uma situação ainda mais complicada para o futuro. Então é uma preocupação mundial, nós precisamos trabalhar do ponto de vista diplomático, num esforço com parceiros comerciais do Brasil para adiantar cronograma que estaria eventualmente estabelecido se cada país com quem a gente consiga estabelecer relação puder abrir mão de uma parte menor que seja das suas entregas para direcionar um esforço maior ao
Doutor
Brasil.
Nicolelis, o governador do estado está falando sobre vacinação e sobre compra diretamente nos estados, né, com as empresas que estão fazendo as vacinas. Essa é uma das saídas?
Essa pergunta é para mim?
É para o senhor, sim, por favor.
Desculpe. Bom, veja o que nós estamos reduzidos, né? Acabamos de ouvir aí o governador, estamos reduzidos a implorar que países entreguem uma fração, nem que seja pequena, das suas vacinas para o que já foi uma das 10 maiores economias do mundo, né? Evidentemente, essa não é a situação ideal, porque os países não vão fazer isso de imediato. Eles têm um número reduzido de doses. Eles precisam usar primeiro nos seus próprios países e eles estão realmente priorizando países que negociaram a nível nacional, porque aí as compras são muito maiores. Então, nós fomos colocados numa situação terrível pela falta de iniciativa do governo federal, pela falta de planejamento, de estratégia, que deveria ter sido realizada em agosto, setembro do ano passado, que foram o que os outros países fizeram, criaram seus comitês de estratégicos e logísticos para comprar vacinas no mercado internacional, e nós estamos reduzidos a implorar, né? Sendo que o Brasil pode pagar. O Brasil tem dinheiro, tem reservas internacionais, tem recursos para pagar à vista por essas doses, né, de vacina que são necessárias. E isso tudo é o reflexo terrível do manejo inepto do governo federal. E eu lamento dizer, eu conversei com vocês, eu acho que foi em julho, né? Junho ou julho do ano passado, se eu não me engano.
Exato.
Sim. E naquela hora eu me lembro que eu alertei vocês de como o Rio Grande do Sul estava tendo um manejo muito ruim da crise. Então, infelizmente, nós estamos pagando preço por toda essa falta de manejo correto da crise, né? Isolamento vertical, que não fazia o menor sentido. E agora, né, demorou demais. O nosso aviso foi no dia 18 de dezembro para os estados do Nordeste, e no dia 4 de janeiro eu avisei que, infelizmente, o Brasil, se continuasse assim, ia ter uma crise nos próximos 2 meses horrorosa, terrível, histórica. E eu lamento profundamente, é muito duro falar isso, porque eu tenho um apreço muito grande pelo Rio Grande do Sul, por Porto Alegre, eu já fui várias vezes ao estado, conheço, eu tenho grandes amigos. É muito duro falar isso, mas a situação vai piorar.
Doutor, o que que o estado do Rio Grande do Sul errou? O que que o governo do estado do Rio Grande do Sul errou?
Não levou a pandemia a sério como deveria, né? O Rio Grande do Sul devia ter feito um lockdown lá atrás, em junho, quando a gente conversou, vocês devem lembrar.
A gente conversou no dia 31 de julho.
Mas foi feito, doutor. Foi feito. Esse fechamento, houve esse fechamento. Houve fechamento severo em março e abril. Inclusive, houve muitos questionamentos, assim, porque a resistência das pessoas esgarçou nesse período. Eu até acho, até agora, nesse momento, acho que não tem nenhuma dúvida de que a gente precisa fazer o máximo possível de isolamento. Mas houve isso. Março, abril, até maio, assim, houve mais do que isso, aí não adianta, aí não tem como, não, como veja, aguentar.
A questão é simples, você tem que fazer da maneira correta, né? Agora vai ter que fazer, não há dúvida, porque houve um extravasamento dos leitos, não existem leitos de UTI, mas a gente nunca começa essas medidas quando não tem mais leito. Você começa quando as curvas estão crescendo, quando você tem as previsões que você está entrando numa fase exponencial de espalhamento.
Não, mas o que houve, só para eu entender, o que o senhor está dizendo que houve de errado, então, é que esse confinamento foi feito cedo demais, é isso?
Não, eu estou me referindo a essa segunda onda, né? O efeito que sincronizou o Brasil todo foi basicamente relacionado às campanhas eleitorais, né? As campanhas eleitorais e as aberturas econômicas desenfreadas pelo Brasil, fora dos critérios da OMS, no segundo semestre, fizeram com que todo o país, todas as regiões, começassem a ter crescimento de casos. Mas, curiosamente, isso nós notamos no nosso relatório em novembro, a região sul começou a disparar. A região sul começou a crescer muito mais rapidamente. E se a gente olhar agora as taxas de crescimento, tanto de casos e de óbitos, isso é fácil de ver, comparando todas as regiões do Brasil. Mas começou em novembro e começou a espalhar. E já
sim,
na
mas lá em 31 de julho, então, quando nós conversamos com o senhor, as medidas estavam corretas, é isso?
Não, veja, o isolamento vertical nunca foi correto. Ele nunca teve base científica nenhuma. E eu me lembro que eu conversei, eu tenho quase certeza que eu conversei com vocês sobre a não eficácia do isolamento vertical, que foi implementado no Rio Grande do Sul.
Não houve isolamento, eu acho até que dos isolamentos do Brasil foi um dos mais severos que houve no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em especial.
Só que bem mais cedo do que a nossa entrevista, quando o senhor entrou com a gente aqui.
Se foi março e abril estava tudo fechado aqui.
Março e abril foi o melhor momento do Brasil. No final de março e começo de abril, houve decretos de isolamento social em todo o país. Os melhores, na realidade, foram na região Nordeste. O Piauí teve as taxas mais altas de isolamento social do país naquele período. Tá? Agora, a região Sul, como eu estava dizendo, depois dessa primeira fase, a gente, se vocês olharem a curva de Porto Alegre ou a curva do Rio Grande do Sul, vocês podem comparar com a curva de Manaus, dada a explosão que ocorreu agora. A curva fica, ela cresce rapidamente e o número de casos, o número de óbitos começa a disparar. Né? O Rio Grande do Sul começou a passar de um número estratosférico de óbitos comparado com a primeira onda. É, isso doutor... também não é só aí. Na Bahia, nos últimos 30 dias, o número de óbitos triplicou. Foi de 35 em média para mais de 100. Então, esse é um fenômeno que vem ocorrendo desde novembro. E, evidentemente, nós agora temos que reduzir drasticamente a taxa de transmissão do vírus para dar um alívio para o sistema de saúde e para desafogar as UTIs. Né? Então,
mas o verão, doutor, será que não foi o verão? Duas coisas até, o senhor falou, estamos as pessoas... ir para a praia, ano novo, carnaval, sim. E até um pouco da falsa impressão, porque quando veio a vacina, me parece que as pessoas, estou até trazendo um sentimento, mas, bom, agora passou, agora veio a vacina, agora vai ser todo mundo vacinado, então agora a gente já pode se acalmar, as coisas vão voltar ao normal. E pelo contrário, como houve esse atraso e uma desorganização na compra, na assinatura de contratos, né, no envio de vacinas para cá, tudo que a gente viu foi não vacina, né? Passo de tartaruga. Será que não houve essa falsa impressão e aí as pessoas, talvez cansadas também, se liberaram um pouco dos protocolos?
É, foi essa sequência. Começou com as campanhas, aí veio o verão e as festas natalinas, você tem toda a razão, e veio o carnaval. E eu também acho que essa falsa impressão de que nós teríamos vacinas já prontas, né? Alimentou a sensação falsa de que a vida estava voltando ao normal. Veja, no Reino Unido, que está vacinando muito mais do que nós, eles fizeram um lockdown nacional em dezembro, porque o Comitê Científico do país falou que se o primeiro-ministro não fizesse esse lockdown, o país colapsava em duas semanas, e eles ainda estão nesse lockdown, continuando com a vacinação. E essa é a receita. A Alemanha fez a mesma coisa. Israel, que agora é o exemplo de sucesso da segunda onda no mundo, já vacinou quase 80%, 90% da população dentro de um lockdown. Porque você não consegue só com a vacina, leva tempo para você reduzir a taxa de transmissão com a vacinação. Você tem que fazer algo em paralelo para dramaticamente, drasticamente reduzir as taxas de transmissão em um tempo muito curto. Então, você precisa combinar medidas, entendeu?
A questão é a nossa realidade, né, doutor? Porque um país como Israel, que tem 8 milhões de habitantes, 8,5, né, e rico, e com altíssimos níveis de educação, né, as coisas são fáceis, quer dizer, fáceis, são menos difíceis de ser feitas, né? Num país como o Brasil, lockdown, eu digo lockdown é uma ficção para o Brasil. Não tem como certas pessoas ficarem em casa, não tem como, elas não vão ficar em casa, não vai haver como a gente viu na Itália, na Alemanha, aquela disciplina, é impossível. Até porque as pessoas às vezes não tem nem lugar para ficar em casa. Né? E confinar uma economia, assim, restringir a economia durante muito tempo também é impossível num país como o Brasil. Né? Tem que haver uma medida mais inteligente aí e que possa isso fazer com que as coisas sejam... aconteça a contento, né?
Deixa eu dar para o senhor um exemplo histórico. Em 1918, todas as cidades americanas que se fecharam, nem sem saber qual era o agente etiológico da influenza, foram as que tiveram a melhor recuperação econômica nos anos 20. A Nova Zelândia, que se fechou corretamente pelo tempo necessário, cresceu 2,5% no PIB de 2020. Então, esse discurso, me perdoe, não bate. Se a gente não fechar e der condições para as pessoas ficarem em casa, esse é o segredo. Dar as condições, o auxílio financeiro, auxílio para os comerciantes, auxílio para os pequenos empresários. Você precisa, sim, salvar a economia, mas não existe economia com uma mortalidade de 500 mil pessoas por
ano. Eu não estou fazendo esse confronto entre economia e saúde. Eu não estou fazendo essa dicotomia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te falando da realidade. As pessoas que moram na vila, no morro, moram 12 pessoas dentro de um lugar que tem 30 metros quadrados, Isso, pedir isolamento, que as pessoas fiquem em casa numa situação dessa, é impossível.
Bom, no Piauí,
o Brasil
no
é Piauí, assim.
Deixa eu contar para o senhor. No Piauí, as pessoas foram ajudadas a se isolar nos equipamentos públicos. No interior do Piauí, que tem condições bem menos adequadas e é um estado com índice de desenvolvimento econômico, ou humano, perdão, muito menor que o Rio Grande do Sul, o governo do estado ajudou as pessoas a se isolarem nas escolas, nos prédios públicos, criou condições para as famílias serem testadas nas suas casas, e quem era identificado com o vírus e que precisava de isolamento, tinha o apoio do governo do estado para se isolar. A Bahia fez a mesma coisa. Então é possível, sim.
Não, mas como é que, por exemplo, o Rio de Janeiro tem mais de 700 favelas, mais de 1,5 milhão de pessoas convivendo dentro das favelas. Então, como é que vai se fazer para botar nas escolas essa gente?
Então, me permita dizer ao senhor, a Índia tem uma densidade demográfica várias ordens de magnitude maior que o Brasil. Tem um estado da Índia, que é do tamanho de Pernambuco, no norte de Nova Delhi, que tem a população do Brasil. Veja os números da Índia. Caíram dramaticamente, porque o governo federal fez um lockdown nacional e deu condições para os governadores do estado ajudarem as populações com um índice de pobreza, acredite o senhor, muito maior que o Brasil. Então é possível fazer. Doutor, é só saber fazer.
Doutor, a gente não está vendo muita vontade, né, de quem realmente comanda para algumas coisas, né? A gente está descobrindo a doença conforme o tempo vai passando. Aí tem a doença chega e nós pensamos, tá, é essa doença aqui, foi apresentada para a gente. A gente vai se trancar, vai passar, a curva realmente caiu, sempre se manteve alta no Brasil, mas ela caiu. Aí o senhor começa a ver uma movimentação nas eleições, que foram mais tarde, né? Elas foram mais próximas do verão, portanto, ou talvez até pegando algum tempinho do verão ali no segundo turno, não lembro exatamente a data. E a gente tem algumas explosões de novo no país, devido a uma segunda onda, devido a cepas mais agressivas, né, que conseguem ficar mais, né, grudar, você bem leigo aqui, grudar mais no corpo, digamos, né, ficar mais tempo ali, mais difíceis de sair. E aí tem ao mesmo tempo a vacina. Eu pergunto pro senhor, a gente está caminhando para uma terceira onda? É possível que de novo caia e por a lentidão que está o processo de vacinação no Brasil, a gente enfrente uma terceira onda?
Essa é uma excelente pergunta. É muito apropriada, porque nós estamos saindo do verão, estamos entrando no outono brevemente e vamos chegar no inverno, onde aumentam os casos de doenças respiratórias por outras fontes, por outras etiologias no Brasil, especialmente na região sul. Então, esse é o meu grande medo. Se a gente não fizer algo realmente impactante agora, se não houver um aumento, nós precisaríamos estar vacinando mais ou menos, o cálculo grosseiro aqui é 10 vezes mais pessoas por dia. Os Estados Unidos atingiu ontem 2 milhões de vacinados por dia, que seria o patamar ideal para o Brasil, porque daí, em 90 dias, nós teríamos uma grande parte da população vacinada. Se nós vamos continuar vacinando 200, 300 mil pessoas por dia, o que é 10 vezes menos, o inverno pode ser catastrófico, porque aí nós temos influenza, temos provavelmente uma série de outras viroses e nós esquecemos de mencionar nesse cômputo geral todas as outras endemias, como dengue, chikungunya, que, como são graves, necessitam de leitos também. Pessoas com dengue hemorrágica vão precisar de UTI. Pessoas com casos graves de chikungunya têm que ser internados. Então, além de tudo isso, e ninguém está mencionando, eu vou falar para vocês talvez em primeira mão, são todos os casos de pacientes que estão com sequelas crônicas de Covid. Pacientes com insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, sequelas neurológicas, que vão precisar de leitos de hospital. E para onde eles vão, se está tudo ocupado? E eu nem falei das outras doenças normais do Brasil, né? Normais não, naturais, que ocorrem todos os dias. Acidente de automóvel, pessoas que infartam, pessoas que têm um derrame. Tudo isso está criando uma tempestade perfeita que pode começar agora em março, mas se estender até o inverno, até os próximos meses.
A gente não queria ouvir isso, doutor, mas a gente precisa ouvir. Obrigado.
Eu lamento dar más notícias, me acredite, não me faz bem também. Né? Eu estou há um ano dando essas notícias, mas eu estou dando essas notícias porque, nesse momento, a gente saber o que é que pode acontecer e saber a verdade baseado no que aconteceu, no que está para acontecer, é a nossa única chance de fazer o que é correto.
Dr. Miguel Nicoleles, muito obrigado pelo seu carinho, volte sempre, bom trabalho.
Muito obrigado a vocês, se cuidem aí, eu agradeço profundamente o convite para essa conversa.
Volte sempre, obrigado.
Obrigado.